Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário deve votar novamente pedido de cassação de deputado.
Projeto determina perda automática de mandato para condenados.
Deputados defendem recursos para o financiamento dos estados.
Já aprovado na Câmara, está em análise no Senado o projeto que muda o indexador das dívidas dos estados. Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, pediu urgência na aprovação da proposta, argumentando que os índices de reajuste pagos hoje colocam os estados em dificuldade e retiram sua capacidade de investimento.
Em 2013, segundo o relator Rui Carneiro, do PSDB, o governo federal destinou 2 bilhões de reais para Cuba e apenas 350 milhões à Paraíba. O deputado considera inadmissível que um estado pobre, que sofre com a seca, como a Paraíba, receba menos de 20% dos recursos públicos investidos em outro país.
Major Fábio do Prós reclamou da discriminação na distribuição de recursos federais entre os estados da federação. Segundo o deputado, entre 2011 e 2013, a Paraíba recebeu 6 bilhões de reais para investimentos, enquanto o estado vizinho, Pernambuco, recebeu 60 bilhões de reais.
O governo da Paraíba aumentou em mais de 7.000% os recursos de reserva de contingência previstos na lei orçamentária, passando para 145 milhões de reais. Nilda Gondim, do PMDB, criticou a medida, lembrando que a administração deixou de direcionar recursos para setores como saúde e educação.
Desenvolvimento regional.
A Prefeitura de Serra, no Espírito Santo, vai criar programa que oferece uma bolsa de R$ 1.500 aos cidadãos desabrigados por causa da chuva no município. É o que garante Manato, do SDD, que, ao elogiar a iniciativa, exaltou o suporte que a Prefeitura ofereceu aos afetados pelos problemas climáticos.
O Rio Grande do Sul registrou as mais altas temperaturas da história no início do ano. Afonso Rando, PP, informou que o consumo de energia aumentou 11% e pediu mais investimentos na diversificação de fontes de energia, como o uso de usinas térmicas a carvão mineral.
Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, mostrou preocupação com a interrupção do convênio de assistência às famílias atingidas pela construção da barragem de Itaparica, localizada entre Pernambuco e Bahia.
Segundo Fernando Ferro, a CHESF interrompeu o repasse de verba para a Codevasf para a realização dos projetos de acompanhamento dos perímetros irrigados. O parlamentar cobrou esclarecimentos sobre a redução de despesas, que, de acordo com ele, vai prejudicar mais de 6 mil famílias.
O município de Campo Bom comemorou 55 anos de emancipação. Segundo Renato Mullen, do PP Gaúcho, o setor calçadista responde pela maior parte da economia local, mas o deputado lembrou que a cidade também recebe investimentos para a atração de empresas e formação profissional de mão de obra qualificada.
Transportes.
Está pronto para ser votado na comissão especial o projeto que altera a lei dos caminhoneiros para flexibilizar a jornada de trabalho e o tempo de descanso. O relator, Valdir Colato, do PMDB catarinense, defendeu a aprovação em regime de urgência para adequar a lei à realidade do transporte de cargas.
A greve dos rodoviários em Porto Alegre afetou a vida de 1 milhão de passageiros. Giovanni Cherini, do PDT, prestou solidariedade à Prefeitura da capital, que, segundo o deputado, tem se esforçado para resolver o problema da greve, classificada por ele como radical e sem precedentes.
Às vésperas da votação do novo Código de Mineração, ainda não há consenso sobre a tramitação da proposta.
Além de divergências em pontos do texto, alguns líderes também defendem que o projeto seja analisado diretamente no plenário.
Saiba mais sobre as pendências em torno da matéria na reportagem de Silvia Munhato.
O relator do novo Código de Mineração, deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, busca um acordo com o governo para que o texto seja votado na comissão especial. Mas alguns líderes já defendem que o texto seja levado diretamente ao plenário. É o caso do líder do PMDB, deputado Eduardo Cunha.
Trazer o Código de Mineração diretamente para o plenário. Mas para votar o Código de Mineração, que tem outras complexidades, como divergências no conceito da economia de mineração, divergências do relator e do próprio governo no processo, e, ao mesmo tempo, uma discussão se nós vamos ou não ter participação especial na mineração à semelhança do rodo de petróleo. São temas complexos que pode ser que permitam ou não permitam que o Código de Mineração seja votado.
Leonardo Quintão argumenta que já obteve apoio de quase todos os setores, mas que o governo federal resiste em relação a alguns pontos, como a ampliação da estrutura da nova Agência Nacional de Mineração. O deputado afirma que o governo quer apenas uma troca de placa com o fim do Departamento Nacional de Produção mineral. Mas Quintão explica que o órgão não dá conta hoje de toda a demanda por novos projetos e que ela vai aumentar. A arrecadação dos royalties da mineração, segundo ele, deve passar dos atuais 2,3 bilhões de reais para cerca de 10 bilhões em 4 anos.
Eles não têm diária para fazer as vistorias. Eles não têm diária para fazer uma fiscalização. Então, hoje, o departamento, ele está na UTI. Nós temos que tirá-lo da UTI e da estrutura, porque nós estamos dizendo de um setor que hoje, junto com a agricultura, é um dos setores mais importantes para a economia brasileira. E o governo precisa de entender isso. O planejamento do governo federal apenas olha, nós estamos aumentando o gasto, mas não olha, por outro lado, que nós estamos dando uma estrutura para um setor de extrema importância para o Brasil.
Outro ponto de resistência do governo é a fixação das alíquotas de distribuição dos royalties na lei. O governo quer fazer a distribuição por decreto. Quintão disse que essa garantia é importante e que o texto inova ao destinar 10% dos royalties para os municípios afetados pela mineração. A comissão especial que analisa o Código de Mineração ouviu em 40 audiências públicas cerca de 300 representantes de empresários, trabalhadores, mineradores e dos governos. Eles sugeriram várias alterações ao texto do governo que chegou ao Congresso em junho do ano passado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Economia.
Otimista em relação a 2014, Afonso Florence, do PT baiano, acredita que o país vai continuar crescendo. Ele observou que o ano começou com o aumento do salário mínimo, o fortalecimento dos programas Bolsa Família e Luz para Todos, além do apoio à produção agrícola, ao empreendedor individual e ao cooperativismo.
A Câmara tem divulgado na internet cartilha de fiscalização financeira e controle que indica, por exemplo, os possíveis sinais de má utilização do dinheiro público. Edinho Bez, do PMDB catarinense, elogiou o trabalho dos veículos de comunicação da casa, que, segundo ele, dão visibilidade às ações dos deputados.
A Embratel demitiu funcionários com vários anos de serviço e forte atuação sindical. Para Chico Alencar, do PSOL Fluminense, a demissão tem caráter político porque, segundo ele, o plano de previdência privada implantado na empresa vem sendo questionado devido a perdas de benefícios para os empregados.
Agricultura.
Devido aos constantes conflitos entre produtores rurais e índios no sul da Bahia, Geraldo Simões, do PT, cobrou ações urgentes do governo. Para o deputado, a manutenção das liminares de reintegração de posse aos fazendeiros é uma saída para acalmar os ânimos na região.
Segurança Pública.
Tramita na Câmara a proposta de emenda à Constituição que cria a Polícia Penal, transformando a função de agente penitenciário em carreira policial. Defensor da proposta, Lincoln Portela, do PR Mineiro, afirma que é preciso qualificar os agentes, pois o Brasil não tolera mais um sistema prisional que não promove a ressocialização.
Integrante da CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes, Jean Willis, do PSOL Fluminense, informou que a comissão retorna na próxima semana a Coari, no Amazonas, para acompanhar as investigações de que integrantes do poder público local estariam envolvidos na rede de exploração sexual.
As denúncias de que o prefeito de Coari, Adail Pinheiro, estaria envolvido na rede de exploração sexual de crianças e adolescentes começaram a ser divulgadas há alguns anos. Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, criticou a Secretaria de Direitos Humanos por não ter tomado nenhuma medida concreta para resolver a questão.
Justiça.
Amaury Teixeira, do PT, pediu que o governo da Bahia contrate 25 defensores públicos estaduais aprovados em concurso. Para deputado, as revoltas nas penitenciárias são causadas principalmente pela falta de assistência jurídica.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Essa viagem pode acabar mal.
A pessoa que usa crack fica extremamente violenta, agressiva até mesmo com a família. O dependente não consegue manter uma rotina de trabalho ou de estudos. E para garantir mais uma dose, ele é capaz de tudo. Por isso, o aumento de crimes relacionados ao vício. Seja livre, Livre-se das drogas.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
A comissão especial que analisa a perda de mandato de parlamentares pode votar o relatório nesta quarta-feira.
O parecer restringe as possibilidades de perda automática do cargo para questões relacionadas à improbidade administrativa ou condenação criminal.
A repórter Marise Lugulo tem mais informações sobre o teor da matéria.
A perda automática de mandato para parlamentar condenado por improbidade administrativa ou com condenação criminal que gere a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo pode ser votada nesta quarta-feira na comissão especial que analisa a proposta. O parecer do relator, deputado Raul Henri, do PMDB de Pernambuco, foi entregue na última sexta-feira. Ele recomenda a aprovação da proposta principal que veio do Senado. Raul Henri justifica o porquê de restringir os tipos de condenação que levariam à perda automática de mandato.
E algumas situações que fugiriam do âmbito da vida pública. O homem público deve ser julgado pelos seus atos na vida pública. Muito importante separar o âmbito da vida privada. Nós estamos vendo esse debate agora na França, por exemplo, que um caso extraconjugal do presidente, e todos os partidos se solidarizaram ao fato de que a vida privada dele deve ser separada da condição dele de presidente da República.
A aprovação da proposta colocaria um ponto final em uma dúvida que paira sobre os poderes legislativo e judiciário sobre a quem compete declarar a perda de mandato parlamentar. Em dezembro de 2012, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação penal conhecida como Mensalão, decidiu por 5-4 que a perda do cargo seria automática após o trânsito em julgado do processo. Caberia à Câmara dos Deputados, já que 4 réus eram parlamentares, apenas cumprir a decisão judicial. Entretanto, em agosto do ano passado, com o plenário do STF completo de seus 11 ministros, houve uma decisão em sentido contrário. Caberia ao Congresso definir o destino do mandato de um parlamentar condenado. Para o relator da proposta de mudança constitucional, a questão está longe de ser pacificada no âmbito da Suprema Corte. No parecer previsto para ser votado nesta quarta-feira, o deputado Raul Henri recomenda a rejeição de uma proposta de emenda à Constituição apensada do Senado, de autoria do deputado Vieira da Cunha, do PDT gaúcho. A PEC estabelece que a perda de mandato precisará apenas ser declarada de ofício pela mesa diretora no caso de parlamentares que tiveram seus direitos políticos suspensos por ações de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. E também nos casos em que forem condenados pela Justiça a penas de reclusão superiores a 4 anos. O relator considerou que o texto tenta constitucionalizar matéria já disposta no Código Penal. Por isso, recomendou a rejeição. Da Rádio Câmara de Brasília, Marise Lugulo.
Educação.
O Ministério da Educação tem novos titulares nos altos escalões. BIF, do PT de Mato Grosso do Sul, elogiou a manutenção da política estabelecida pela pasta nos últimos 10 anos, por entender que o ensino brasileiro está passando por uma transformação nos últimos anos.
A educação foi um dos ministérios que trocou de titular no início do ano. Yara Bernardi, do PT paulista, elogiou a escolha do governo federal porque, segundo ela, a pasta continua a enfrentar o desafio de dar continuidade a projetos importantes no setor, como a aplicação do Plano Nacional de Educação.
O Ministério da Educação descredenciou a Universidade Gama Filho e o Centro Universitário da cidade no Rio de Janeiro. Eurico Júnior, do PV, participou de reunião para discutir a transferência de milhares de estudantes que estão sem definição sobre o futuro, mas acredita que haverá uma solução para resolver o problema.
Saúde.
Em 2013, o governo federal anunciou que iria liberar 4 bilhões de reais para ações contra a dependência do crack. José Stedile, do PSB, questionou o destino dos recursos, já que, segundo ele, o município de Nova Prata, referência na recuperação de dependentes no Rio Grande do Sul, não teve acesso à verba.
Projeto que fixa em 30 horas a carga de trabalho semanal de enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem está pronto para ser votado. Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, solicitou a inclusão da proposta está na ordem do dia e defendeu sua aprovação imediata.
Autor do projeto que inclui a vacinação contra o vírus HPV no calendário nacional, Felipe Burnier, do PSD Fluminense, comemorou o anúncio de que a vacina estará disponível em 36 mil postos de saúde a partir do dia 10 de março. O deputado justificou que o HPV é uma das principais causas do câncer do colo do útero.
O plenário da Câmara analisa novamente nesta quarta-feira a possibilidade de que Natan Donadon, de Rondônia, perca o mandato de deputado.
Além do pedido de cassação, os deputados também devem votar medidas provisórias que trancam a pauta do plenário.
A repórter Paula Bittar tem informações sobre as matérias que devem ser analisadas na Câmara nesta semana.
O plenário da Câmara tem reunião marcada nesta quarta-feira para votar o processo de perda de mandato do deputado afastado Natan Donadon, de Rondônia, e atualmente sem partido. Donadon cumpre pena no presídio da Papuda, em Brasília. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 13 anos de prisão por formação de quadrilha e desvio de dinheiro da Assembleia Legislativa de Rondônia. Essa será a segunda vez que os deputados julgam um pedido de cassação do mandato do deputado afastado. Em agosto do ano passado, com o voto secreto, Donadon conseguiu manter o mandato, mas foi afastado pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. O resultado inesperado ajudou a acelerar a votação da proposta do voto aberto e agora a posição de cada deputado quanto ao mandato de Donadon será pública. Autor do relatório pela cassação, o deputado José Carlos Araújo, do PSD da Bahia, acredita que o resultado desta vez vai ser bem diferente.
Os deputados já estão conscientes que realmente cometeram um erro muito grande em não ter cassado o Natan Donadon na primeira votação que houve na Câmara. E não tenho a menor dúvida que agora, no voto aberto, quando apresentar o relatório na quarta-feira, ele será cassado por unanimidade no plenário. Pelo menos pela grande maioria dos deputados.
José Carlos Araújo acredita ainda que a análise do processo contra Natan Donadon por voto aberto servirá de parâmetro para possíveis processos de cassação que venham a plenário, envolvendo parlamentares presos. A pauta do plenário continua trancada por 5 propostas com urgência constitucional vencida. O Marco Civil da Internet, a proposta que vincula ao Minha Casa Minha Vida os recursos obtidos com a multa de 10% sobre o Fundo de Garantia paga por quem demite sem justa causa, o projeto que regulamenta o porte de arma por agentes prisionais, o que cria cargos no Ministério da Cultura e o que reserva vagas para negros no serviço público. Nesta semana, os deputados também poderão continuar a análise do novo Código de Processo Civil, que não é afetado pelo trancamento da pauta. Entre os temas a serem votados estão a proibição do bloqueio de contas bancárias e investimentos por liminar e o regime de prisão do devedor de pensão alimentícia, que pode ir do fechado para o semiaberto. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Na retomada dos trabalhos legislativos, Acelino Popó, do PRB da Bahia, convocou os parlamentares a incluírem na pauta de votações matérias de interesse nacional que aguardam deliberação do Congresso para serem implementadas.
Com o início de mais uma sessão legislativa, Décio Lima, do PT de Santa Catarina, entende que o maior desafio da casa é destravar a pauta e retomar a lista de matérias importantes para o país, como o Plano Nacional de Educação, o Marco Civil da Internet e o Passe Livre Estudantil para o Transporte Público, entre outros projetos.
O plenário da Câmara votou na semana passada alguns destaques ao Código do Processo Civil. Ao elogiar o quórum elevado para apreciação do tema, Mauro Benevides, do PMDB cearense, ressaltou que outras matérias com a mesma relevância serão pautadas neste ano.
Análises políticas citadas por João Moraes, do PCdoB, tratam da influência das elites sobre as ações de governo. Para parlamentar, os artigos representam uma contribuição importante para a construção da consciência cidadã.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. A você uma boa noite.
Continue na Voz do Brasil com o Minuto do TCU.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Brasil está se preparando para receber a Copa do Mundo, que não é feita apenas de belos estádios, confortáveis e seguros. É preciso haver melhoria na questão do trânsito em nossas grandes cidades. Outro ponto importante é oferecer boa recepção aos turistas, para que depois queiram retornar. Para que isso ocorra, os centros de atendimento ao turista devem estar funcionando e a sinalização turística deve ser adequada. Mas não foi isso que o TCU constatou. A auditoria relatada pelo ministro Valmir Campelo verificou que ainda não começaram as obras de nenhum dos 37 centros de atendimento ao turista. Estão previstos mais de 120 milhões de reais para essas obras. No entanto, existe o risco de não ficarem prontas até o início da Copa. O TCU alertou o Ministério do Turismo para tomar providências.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz
voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.